Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
JovemPan.com.br.
9 horas.
Repita.
9 horas.
Jovem Pan nos Estados Unidos. Correspondente Caio Blinder.
A França marcha para uma das mais incertas eleições presidenciais de sua história. A corrida está embolada já para o primeiro turno, em 23 de abril. O segundo será em 7 de maio, com o pique do candidato Emmanuel Macron, que, na necessidade didática de rótulos, podemos definir como o centrista, embora tenha sido ministro da Economia do presidente socialista, o desastroso François Hollande. O jovem Macron, de 39 anos, corre como independente, à frente do novo partido En Marche, e ameaça ultrapassar os dois corredores bem à sua direita, o muito conservador François Fillon e Marine Le Pen, lá na marginal. Macron merece o rótulo de centrista, pois à sua esquerda também há os corredores que se deslocam pela marginal. A destacar o vencedor das primárias socialistas, Benoît Hamon, que realmente tem a agenda que faria Thomas Moros, o autor do livro Utopia, morrer de inveja. Entre outras propostas, semana de trabalho de 32 horas, legalização da maconha e um salário básico para cada francês de 800 euros mensais. Marine Le Pen é o que é, camarada de Trump e Putin, empenhada em detonar a União Europeia, nostálgica, xenofóbica, uma mistura de demagogia de direita e de esquerda, com suas generosas propostas assistencialistas que atraem ex-proletas comunistas. Fillon é um conservador da pesada, um favorito de setores religiosos tradicionais, mas acabou enfronhado num pequeno escândalo, para os padrões brasileiros, que pode se revelar fatal. Ele colocou mulher e filhos na folha de pagamentos do Estado, o que é legal, mas, ao que consta, a aparentada nunca trabalhou para valer. Pega mal para um cardeal da moral e bons costumes. Com agilidade, Macron agora acelera o passo, tirando proveito da desmoralização de Fillon e com setores da população apreensivos com a onda Trump, na qual Marine Le Pen surfa com gosto. O discurso dele é ostensivamente pró-europeu, com a ideia de fortalecimento da parceria da França com a Alemanha, especialmente depois do Brexit, mais gastos militares e se posicionando como candidato da globalização e dos interesses ocidentais. Vale lembrar que Fillon é complacente com Putin. Macron marcha com o passo correto, quando as clássicas divisões entre esquerda e direita estão surradas. Elementos como Marine Le Pen e Trump são porta-bandeiras da insularidade, do ressentimento e do medo. Fillon quer reeditar Margaret Thatcher, mas, de fato, não é um cavalheiro de ferro. Macron não resistiu e disparou petardos contra Trump num comício no sábado, sem mencionar o nome do presidente americano. Diz que, se Trump fecha as portas a imigrantes e a gente empreendedora do mundo, a sua França estará disposta a acolhê-los. E não faltaram referências ao muro mexicano de Trump. Macron o comparou à linha Maginot, as fortificações que não impediram a invasão da França pelos alemães em 1940. As pesquisas mostram que Marine Le Pen vai para o segundo turno em 7 de maio. Mostram também que seria então derrotada por Fillon ou Macron. Resta saber se eleitores conservadores da velha escola, que supostamente abominam o discurso de Marine Le Pen, vão realmente tapar o nariz e saltar o muro, votando num centrista, repetindo o que a esquerda fez em 2002, abençoando o conservador Jacques Chirac contra Jean-Marie Le Pen, o papai de Marine. A Jovem Pan em Nova York volta a chamar sua sede em São Paulo, Brasil.
De volta a São Paulo, Brasil, 9 horas 4 minutos.
Repita.
9 e 4.
Jovem Pan e o tempo.
Nesta segunda-feira, a formação de uma frente fria na costa da região sul do Brasil vai provocar chuvas entre Santa Catarina e o Paraná, especialmente em Curitiba. No Rio Grande do Sul, a chance para a chuva é menor, mas um ciclone extratropical no oceano aumenta a condição para vento forte. Na maior parte do estado gaúcho, o sol predomina e as temperaturas entram em elevação. Isso também acontece na faixa leste do Nordeste, numa área que vai de Salvador a Natal. Em outras áreas do Brasil, as instabilidades vão ganhando cada vez mais força conforme o dia for chegando ao fim e tem previsão para chuva forte, especialmente entre a Serra Fluminense e também a Zona da Mata de Minas Gerais. No estado de São Paulo, a aproximação da frente fria até propaga áreas de instabilidade, mas que vem de maneira mais localizada. Na região metropolitana de São Paulo, a chuva atinge apenas alguns municípios e na capital paulista a temperatura máxima chega aos 30 graus. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
Nove horas, seis minutos.
Repita.
9:06.
Vamos para a corte, Jovem Pan Brasil de Brasília, chamando José Maria Trindade. Bom dia, Zé Maria.
É, já estamos aqui no Planalto Central do país. Muito bom dia, José Val. Bom dia a todos. Bom dia o pessoal que acompanha aqui, Jovem Pan. Olha, José Val, no meio da inédita crise hídrica daqui do Distrito Federal, né, esse nome novo para a tradicional e famosa falta de água, né, crise hídrica, e neste momento está chovendo aqui em Brasília.
Opa.
Inclusive falta energia elétrica em várias regiões aqui do Distrito Federal e foi de muita chuva neste final de semana, viu? Uma situação diferente para Brasília porque a projeção era de nunca faltar água por aqui. Mas olha, politicamente, esta será a semana da reafirmação. No Congresso Nacional, os presidentes da Câmara e Senado estão tentando ainda aparar ali as arestas para as eleições, né, e principalmente das mesas diretoras. No Senado Federal houve um acordo. Eunício Oliveira quer a reunião dos líderes amanhã para definir já os nomes para as comissões permanentes. Essa pressa do novo presidente do Senado Federal, Eunício Oliveira, é para formar a Comissão de Constituição e Justiça, que vai sabatinar e aprovar antes do plenário o nome do novo ministro a ser indicado pelo presidente Michel Temer. A expectativa é mesmo de indicação nesta semana e o presidente do Senado quer que imediatamente o nome seja submetido à sabatina e votação. Na Câmara dos Deputados, o presidente Rodrigo Maia chamou primeiro o PSDB para conversar. Ele deu uma escorregada quando criticou o PMDB. O PMDB reagiu, mas ele falou a verdade. O PMDB virou de novo um barril de pólvora. Não sabe nem eleger um vice-presidente da Câmara dos Deputados. Saiu um nome que o PMDB não queria, que não votou na sua bancada. Então, assim, o PMDB está mesmo dividido, está irritado com a postura nova do governo, que é aquela história, né, de uma revolução, ela se faz com expectativa de poder. O PMDB achava que chegando no governo ia comandar tudo, mas não é bem assim, né?
É, Zé, você falou até do vice-presidente da Câmara, Fábio Ramalho é o nome dele, né?
Fábio Ramalho.
Ramalho, de Minas Gerais.
O Fabinho Festa Boa.
O Fabinho Festa Boa.
O grande feito dele aqui é fazer essas festas.
Isso.
Regadas a bebidas
e etc.
E a garotas bonitas. Ele não tem nada a esconder, não. E nenhum passarinho para dar água, então não tem que dar satisfação.
Tem de dar satisfação, sim. Porque eu imagino que vergonha Minas Gerais ter um deputado federal como esse senhor que faz essas festas no AP, que essa segunda parte da festa é chamada Ordem do Dia e aí Sodoma e Gomorra é pouco, né? Então, esse...
Aí vira desordem.
Aí vira desordem do dia. Chama-se Fábio Ramalho. Olha que país é o nosso. Saiu o Valdir Maranhão da vice-presidência, o cachaceiro, e entra o Fábio Ramalho das festas do AP. Quer dizer, esse país é uma xingale, dá vergonha, sai o cachaceiro e entra, reticências, né? Quer dizer, não dá. A que ponto nós chegamos? Quer dizer, o Bolinha preside a Câmara, o Bolinha e a festa do AP, o vice. Pô, esse país, nós nunca vamos caminhar, vai ser um desastre. desastre eterno enquanto tiver uma elite política sem vergonha como essa. Quer dizer, não dá, né? Agora, dá vontade de pegar e sumir. Não, não é nós que temos que sumir. É esses sem vergonhas, como esse Fábio Ramalho, que faz isso, que é um sem vergonha. Você imagina, em outros momentos da história, Minas Gerais teve, olha como parlamentar, ao longo da sua história, né? O PSD, especialmente o antigo PSD, não esse, teve brilhantes parlamentares, passando por Benedito Valadares, que era muito criticado, mas foi o cara que mais tempo governou Minas, passar pelas figuras Tancredo Neves, mais recente, né? Passar por figuras que foram de Minas, mas fizeram política no Rio, como Adalto Lúcio Cardoso, lembrar de grandes personagens.
O Juscelino,
Afonso Arinos e Melo Franco, né? Agora tem um sem vergonha chamado Fábio Ramalho.
Né? O Magalhães Pinto.
Pinto, que depois foi governador, senador, ministro, né? Em suma, veja que ponto chegou a política. Agora tem esse daí, e que faz aquele porquinho, né? Que ele faz o leitão, não sei, que ele corta, e depois faz aquelas festinhas do AP com a segunda parte conhecida como Ordem do Dia. Triste Minas Gerais, hein?
Pois é, olha, professora, é esse voto do compadre, do amigo que tinha desaparecido daqui da Câmara dos Deputados, né? O Severino Cavalcante foi um voto assim. E ele, o Fábio Ramalho, ganhou de dois oponentes fortes. Primeiro, Lúcio Vieira Lima, irmão do Gedel Vieira Lima, muito bem articulado ali, que ajudou muito, centralizou a votação do impeachment. E Osmar Serralho, uma grande figura,
sim,
professor de Direito Constitucional, presidente, até então presidente da Comissão de Constituição e Justiça, mas que não faz festa no seu AP, não ganhou.
Ô Zé, é só bom lembrar que na Câmara a expectativa é da aprovação da repatriação dos recursos e no Senado a tão polêmica reforma do ensino médio, né, Zé?
É, exatamente. Olha, amanhã às 11 horas o presidente Rodrigo Maia vai se reunir com os líderes e definir esta pauta imediata de votação. Ele já quer pautar imediatamente as reformas constitucionais e passar logo a reforma da Previdência, que vai enfrentar uma dificuldade muito grande pela burocracia pública e policiais e setores do governo que não querem a reforma da Previdência aprovada. Então, o presidente da Câmara quer aprovar ainda no primeiro semestre e votar tudo neste ano no Senado, porque o ano que vem é considerado difícil, né? Um ano eleitoral e os parlamentares não querem ali votar nada polêmico neste ano de eleição.
Tá certo, Zé Maria. Bom trabalho para você. A semana promete ser agitada. Um abraço.
É isso aí. Uma semana de reafirmação. Muito bom dia. Bom dia a todos.
9:12.
Repita.
9:12.
Bom, o repórter Thiago Muniz traz agora a informação sobre o Wi-Fi no metrô. Será que vai ter Wi-Fi? Em quais estações? Bom dia, Thiago.
Bom dia, Thiago Berrach. Bom dia a todos. Eu falo das proximidades da estação Brigadeiro, da linha 2 Verde do metrô de São Paulo. É uma das estações que, desde ontem, hoje, portanto, primeiro dia útil, que recebe sinal de Wi-Fi gratuito para os usuários. É importante dizer o seguinte: esse sinal ele vai estar disponível nas chamadas áreas comuns da estação, mas não nas plataformas e dentro dos vagões. Isso é uma alegação aí de motivos de segurança para que esse sinal não seja disponibilizado nessas áreas, nas plataformas e dentro dos vagões. Então, já estão com o Wi-Fi ativado desde ontem. As estações da linha 1 Azul, Armênia, São Joaquim, Vergueiro, Paraíso, Ana Rosa, Santa Cruz, Santana e Jabaquara. Da linha 2 Verde, Brigadeiro, Trianon MASP, Tamanduateí e Vila Prudente. Da linha 3 Vermelha, Marechal Deodoro, Santa Cecília, Brás, Patriarca, Carrão, Vila Matilde, Guilhermina, Esperança e Fé. Estas são as primeiras, a partir do dia 19, mais estações devem receber aí esta benfeitoria. É uma parceria, portanto, da companhia do Metropolitano com a iniciativa privada. Eu rapidamente consegui testar em duas estações, duas da linha 2 Verde, e o que nós tivemos? Entre a Trianon MASP, o sinal funcionou muito bem, deu para navegar sem maiores problemas, eu até desliguei o sinal 3G do meu celular, navegando só com o Wi-Fi, e funcionou perfeitamente. Aí, voltei a uma estação, fui para Brigadeiro, e em Brigadeiro ainda não está muito bem, consegui ter conexão, mas ela era pior do que eu pude observar entre a Nonmasp. Esta é uma primeira fase desse projeto, então nós estamos nos primeiros dias, nos primeiros acertos. As estações vão ter capacidade para receber mais de 400 acessos simultâneos, de acordo com a companhia, com velocidade média de 1 megabit por segundo para o usuário. Nas estações de maior fluxo, essa capacidade deve superar 2 mil usuários. Então, é uma iniciativa que já existia em algumas estações. Tamanduá TI, por exemplo, tem uma área na estação Tamanduá TI que um monte de gente fica sentada, às vezes até passando o tempo, em vez de pegar o trem de primeira, acaba ficando bastante tempo usando a internet. E agora isso vem para outras estações, já funcionando bem em algumas, em outras ainda um pouquinho claudicante.
É, e esse claudicante foi no começo da sua fala aí, viu, Thiago?
É, mas aí, eu tô só com... Aí é ligação de celular mesmo,
você,
né?
Você tá fora aí da estação agora.
Nesse momento eu tô fora da estação, até porque, como eu te falei, em Brigadeiro não tinha aquela conexão tão boa, então eu preferi sair para evitar qualquer problema, mas aí é de outra parte o problema, é da telefonia, né? Na estação da Avenida Paulista, a gente não consegue falar muito bem de celular, é um pouco complicado, né?
Tá certo, Thiago. Bom trabalho para você.
A todos nós.
9:15.
Repita.
9:15.
Só aqui na Loja 100 você tem sempre o preço mais baixo e a melhor condição em toda a linha. A Loja 100 é imbatível.
Smartphone Moto G Play 4ª geração com processador quad-core, dual chip, TV digital e memória de 16 GB. Na Loja 100, só 890 à vista ou em 10 de 89 por mês sem juros. É isso mesmo, é o seu smartphone Moto G Play 4ª geração com TV digital. Na Loja 100, só 10 de 89 por mês sem juros.
Preço mais baixo sempre é só aqui na Loja 100.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Tem um registro de um acidente com uma moto no corredor norte-sul em direção a Santana, na altura do viaduto Pedro de Toledo. Trânsito lento no local. Na Raposo Tavares, manhã de acidentes hoje na Raposo, tem um acidente entre um carro e uma moto no quilômetro 13, no sentido de São Paulo. Caminho muito complicado desde a Granja Viana até a chegada aqui a São Paulo. Na rua Suzana Rodrigues, na zona sul de São Paulo, na altura da rua Brasílio Luz, a CT está registrando também um acidente entre um carro e um ônibus. O trânsito está lento no local. O ônibus, nesse momento, ocupa a faixa da direita, a própria faixa do ônibus. Outra informação, as regras de renovação da concessão da Malha Paulista de Ferrovias podem inviabilizar a Ferrovia Norte-Sul, que já recebeu mais de 10 bilhões de reais do governo para ligar Tocantins e São Paulo. A previsão é de que ela seja concluída ainda nesse ano, mas o novo contrato da Malha Paulista reserva menos de 10% do tráfego para trens vindos da Norte-Sul, reduzindo a capacidade de escoamento para o Porto de Santos, o principal do país. Essa falta de espaço é um dos problemas apontados por especialistas que analisam documentos que dão base ao novo contrato da Malha Paulista, em que a concessão foi assumida pelo grupo Cosan.
Nove horas 18 minutos.
Repita.
9:18. O governo federal anuncia nesta tarde a criação de mais uma faixa do programa Minha Casa Minha Vida para famílias com renda de até R$ 9.000.
O aumento do limite, atualmente em R$ 6.500, tem o objetivo de reaquecer o mercado imobiliário.
A equipe econômica pretende ainda liberar o uso do FGTS em unidades de até R$ 1.500.000. Atualmente, o teto é de R$ 1.200.000.
O presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, José Carlos Martins, considera as medidas fundamentais para a retomada do setor.
Quando eu altero faixas de renda, quando eu altero valores de subsídio, eu também trago para dentro do sistema muito mais pessoas, famílias, com possibilidade de comprar seu imóvel.
O presidente da Câmara da Indústria da Construção, José Carlos Martins, afirma que a redução das taxas de juros nos financiamentos é indispensável.
Vice-presidente do Sindicato da Habitação de São Paulo, Rodrigo Luna, diz que a faixa de renda de até R$ 9.000 foi prejudicada pela falta de crédito.
Era uma faixa que precisava muito de alguma coisa por conta do que nós sofremos com a poupança nos últimos anos, que foi uma saída muito grande por conta da alta taxa de juros. Então, nesse momento, esse tipo de esta opção para este comprador é muito bem-vinda e vai pegar uma fatia que estava praticamente desassistida em termos de crédito imobiliário.
O vice-presidente do Secov, Rodrigo Luna, acredita que o mercado imobiliário vai começar a se recuperar no segundo semestre.
Além do reajuste na renda dos beneficiários do Minha Casa Minha Vida, o governo deverá anunciar a contratação de novas unidades habitacionais.
É, e hoje tem uma informação nos jornais apontando que quase metade dos imóveis destinados ao público mais carente do Minha Casa Minha Vida, construídos entre 2011 e 2014, apresentam algum problema ou incompatibilidade em relação ao projeto. Uma fiscalização do Ministério da Transparência identificou falhas em 48% dos imóveis da faixa 1 do programa, que contempla as famílias que ganham até R$ 1.800. De um total de 688 empreendimentos, foram identificadas falhas de execução em 336 unidades que concentram quase 93 mil. É muita coisa, Denise.
É, em quais são os programas sociais, você verifica problemas, tem que ter uma fiscalização muito maior, porque eles tentam reduzir a qualidade da construção para poder viabilizar o enquadramento nesses valores que são colocados, né, para essa faixa. Então, você tem um determinado valor a atingir e aí diminui a qualidade, não tem fiscalização e acaba apresentando problemas mesmo, fora desvio de recursos, tem muita irregularidade, porque é um programa nacional. Agora, é importante que haja essa mudança, porque aumenta a abrangência. Então, um percentual maior de famílias poderá ter acesso a essa linha, que é mais barata de financiamento para aquisição da casa própria, e algumas outras pesquisas mostram que não houve uma redução muito forte na demanda por imóveis neste padrão, nessa faixa aí atingida pelo programa Minha Casa Minha Vida. Então pode ser uma iniciativa positiva até para destravar um pouco mais o setor imobiliário no que se refere à construção de imóveis, é um setor muito importante também para a geração de empregos, eu acho uma iniciativa positiva.
É, e foi financiamento só para imóvel novo, né?
Imóvel novo, Minha Casa Minha Vida. É, estimula a construção, né, Joseval? É. E aí a construção pode ajudar a alavancar um desempenho melhor da economia.
9:21.
Repita.
9:21.
Bom, vamos para o Rio de Janeiro. Espero que a notícia não seja sobre violência, mas sobre carnaval, alegria. Rodrigo Viga, qual é?
Bom dia, tudo bem, Joseval?
Tudo bom.
Tem carnaval, tem alegria, mas também tem violência. Aqui tem de tudo, né? É uma metrópole que é uma caixa de ressonância, né? Tem até o Botafogo, viu, Joseval? Que na quarta-feira joga lá em Santiago, no Chile. Boa sorte ao seu alvinegro, viu, meu caro?
Vamos lá.
Joseval e ouvintes desse Jornal da Manhã da Jovem Pan.
Primeiro carnaval, como é que tá aí?
Ah, o carnaval tá agitado. Parece que o carnaval de São Paulo também de rua agora renasceu também, né,
Joseval? Tá bom, esquentou.
Fizeram um investimento, no final de semana por aqui passaram cerca de 30 mil pessoas, diversão. Lembra da banda de Ipanema, José?
Oxa!
Lembra da banda de Ipanema? Você deve ter pulado muito o carnaval.
Bola Preta ainda sai na abertura?
Ainda sai, é o maior bloco do Rio de Janeiro. É, sai normalmente no sábado de carnaval.
Isso.
E arrebata mais de 1 milhão de pessoas, José.
Nossa!
E um esquema especial está sendo montado para que as confusões não aconteçam, para que as pessoas não se desidratem e para que as pessoas também tenham um pouco mais de educação, né, Josué? Porque essa história do lixo na rua, né, e pipi na rua,
aí não.
É uma confusão danada. Cerca de 500 pessoas foram multadas nesse final de semana, nesses blocos, são 14 que saíram por aqui, arrebatando cerca de 30 mil pessoas, muita gente jogando lixo no chão, descartando lixo do chão, e às vezes não é nem um folião, às vezes é o ambulante que está ali para fazer um por fora, fazer uma grana, e as pessoas, enfim, não conseguem se segurar, olham para uma árvore e imaginam um mictório, viu, Joseval? E acaba dando uma confusão danada, e a multa não é barata, não. R$ 580, viu, Joseval? Enfim,
poxa.
É mais caro do que um 12 anos daquele bem envelhecido, viu, Joseval? Enfim, é amarelo também, mas custa mais caro. Meu caro Joseval, falando da violência aqui no Rio de Janeiro, infelizmente, isso tem sido um prato cheio e consequência também da crise financeira e econômica sem precedente. Por exemplo, essa madrugada ali nos arredores, nas imediações do Maracanã, um motorista do Uber estava se preparando para pegar um casal e foi abordado por bandidos. Como o Uber não tem aquela identificação de táxi e coisa e tal, os bandidos imaginavam que fosse uma pessoa normal, um motorista qualquer. E não se sabe por que cargas d'água, porque o relato da polícia dá conta de que o motorista do Uber, o Carlos Henrique Gonçalves, filho de apenas 25 anos de idade, entregou os pertences, entregou o carro, mas quando descia do veículo, foi baleado no peito. Ele, mesmo ferido, gravemente ferido, seguiu andando, caminhando para um hospital perto ali do Maracanã, um hospital israelita, mas infelizmente não resistiu e acabou morrendo, Joseval.
Ô, Viga, ainda falando sobre a violência, tem um estudo que mostra um número absurdo de crianças que foram vítimas de bala perdida em 2015, é isso?
É, de 2015 para cá, meu caro Thiago, ouvinte da Jovem Pan, enfim, a bala perdida é uma marca triste e lamentável do Rio de Janeiro, faz parte desse traço aí da violência recorrente na cidade e no estado do Rio de Janeiro, mas uma compilação feita mostra que quase 90 crianças, mais precisamente 87 crianças, foram feridas por balas perdidas de 2015. Desde o primeiro mês de 2015, de janeiro até agora, janeiro de 2017, ou seja, no intervalo de 2 anos. E o que chama mais a atenção é que cerca de 25%, ou seja, 21 crianças estavam em áreas pacificadas, em comunidades que têm UPPs. E é fácil explicar essa estatística. Infelizmente, os tiroteios e os confrontos acontecem normalmente em áreas pobres, áreas carentes, comunidades e favelas. E todas as pessoas que não têm nada a ver com esse confronto ficam mais vulneráveis nesses locais. E as crianças, muito mais ainda, tanto que em 2 anos, ao longo de 2 anos, das 87 ocorrências de bala perdida com crianças, 21 aconteceram em comunidades pacificadas, a maioria, inclusive, no conjunto de favelas do Alemão, que nós falamos recorrentemente aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Tiago.
Tá certo, Figa. Bom trabalho.
Muito obrigado. Bom dia para vocês.
Olha, ainda falando sobre um outro assunto, em relação a uma confusão que nós tivemos no Espírito Santo, a informação que chega de Vitória. Repórter da Rede Jovem Pan, Eduardo Santos.
O caos se instalou na Grande Vitória depois que mulheres de policiais militares fizeram uma manifestação e impediram a saída de viaturas da polícia para fazer o patrulhamento na Grande Vitória. Por conta disso, aumentou o número de homicídios. Só nesse final de semana, a polícia acredita, a Polícia Civil acredita que foram registrados 16 homicídios e também aumentou o número de assaltos a residências e ao comércio aqui na Grande Vitória. Vários arrastões foram registrados em toda a região metropolitana. O comando da Polícia Militar sofreu uma mudança. O governo do estado anunciou agora pela manhã que quem vai assumir o comando é o coronel Newton Rodrigues, no lugar do coronel Laércio, que havia assumido o comando da PM no final do ano passado. Coronel Newton está reunido nesse momento com comandantes de batalhões para voltar com o policiamento à normalidade na Grande Vitória. Além disso, o secretário de Segurança Pública, André Garcia, anunciou que a Força Nacional de Segurança e as Forças Armadas podem fazer o patrulhamento na Grande Vitória. O governo do estado e o governo federal já estão fazendo uma última negociação para que a Força Nacional venha para o Espírito Santo e que a Força Armada também vá para as ruas da Grande Vitória para garantir a normalidade em toda a região metropolitana. O secretário de Segurança Pública disse ainda que a Justiça determinou o desbloqueio de todos os batalhões e as associações da Polícia Militar vão pagar multa diária de R$100 mil caso não cumpram a determinação judicial. De Vitória, Eduardo Santos.
Vambora, vambora, tá na hora, vambora, vambora.
9h28.
Repita.
9h28.
Câmara de Palmas, capital do Tocantins, custa R$ 116 por ano para cada um dos 280 mil habitantes da cidade.
É o segundo maior gasto per capita de um legislativo municipal, ficando abaixo apenas da Câmara do Rio de Janeiro.
Segundo a organização que monitora orçamentos públicos, Observatório Social, pior que isso é a qualidade dos projetos aprovados.
A organização calcula que 85% das propostas, como mudança de nomes de ruas, são inúteis para a maioria da população.
Tocantins é um estado inventado pela Constituição de 88, criada por um senhor chamado Siqueira Campos, que virou dono do estado. Palmas, uma cidade fictícia, não tinha nada, é uma espécie de Brasília mal feita. Eu já estive lá em Palmas, realmente, tem até um memorial para o Prestes, para Luiz Carlos Prestes. E eu perguntei, fui lá no memorial, não tinha ninguém, só eu. Aí eu perguntei, mas para que um memorial para o Prestes? É que a coluna Prestes passou por aqui. Eu falei, mas ela passou por tanto lugar no Brasil, se cada um colocar um memorial feito pelo Niemeyer, né? Uma picaretagem dos diabos, esse é o problema. Há questões estruturais, que muitas vezes nós ficamos na aparência e não na essência. O federalismo é uma tragédia para o Brasil. Transferir poder do governo federal para Tocantins e do governo Tocantins, que é um horror, para o prefeito de Palmas, que é um desastre, dá nisso. E para a Câmara Municipal, que é um verdadeiro... Não dá. Não tem condições. Ele não tem a mínima condição de ter qualquer tipo de autonomia.
Após incêndios florestais, casas queimadas no Chile vão demorar até um ano para ser reconstruídas.
As chamas, que duraram várias semanas, se alastraram por 7 estados, mataram 11 pessoas e destruíram mais de 1.600 casas.
O Ministério da Fazenda calcula que os incêndios causaram prejuízo de US$ 330 milhões.
Após a chegada das chuvas, o governo do país determinou, no último sábado, o fim do estado de emergência decretado em 26 de janeiro.
Discussão entre guarda civil metropolitano e policial militar deixa um morto e dois feridos num supermercado de Goiânia neste domingo.
É considerado grave o estado de saúde do cabo da PM, que foi baleado e socorrido de helicóptero.
O guarda civil metropolitano não se feriu e foi levado para a delegacia, mas ainda não há informações sobre o motivo da briga.
Um cliente se feriu e também foi socorrido, e um funcionário do supermercado morreu no local.
Contas de luz seguirão com a bandeira verde, que não gera custo adicional, ao menos até o final de abril.
Essa projeção foi feita pelo diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, Romeu Rufino.
O executivo acha cedo para fazer estimativas sobre o período seco que se seguirá.
Depende de como fecharemos o atual período úmido. Não dá para fazer essa previsão agora, esquiva-se.
Turismo, principal fonte de receita de Cuba, aumenta seguidamente.
Em janeiro, o governo cubano comemorou o aumento de 15% no número de visitantes estrangeiros.
O Canadá é o país que envia mais turistas à ilha. Cerca de 30% dos visitantes estrangeiros são canadenses.
O regime cubano se preocupa com o eventual recuo dos Estados Unidos na política de reaproximação iniciada no governo de Barack Obama.
9:31.
Repita.
9:31. Delegado responsável pelas investigações da Operação Lava Jato defende a seriedade das delações premiadas.
Márcio Adriano Anselmo afirma que a colaboração deve ser sigilosa.
Presidente do Peru, Pedro Paulo Kuczynski, critica supostos atos de corrupção do antecessor que teria recebido propina da Odebrecht.
Alejandro Toledo é suspeito de receber US$ 20 milhões em subornos da empreiteira.
Manutenção do Parque Olímpico da Barra da Tijuca vai custar R$ 45 milhões aos cofres da União apenas neste ano.
O Ministério do Esporte, responsável pelas instalações, agora procura uma função para as instalações que estão fechadas desde o fim da Paralimpíada.
Familiares de jornalistas mortos em acidente aéreo da equipe da Chapecoense vão processar o clube de futebol.
Advogado que defende as famílias alega que a Chape tem responsabilidade na queda da aeronave por ter contratado a empresa aérea Lamia.
Ministério da Educação divulga a lista de aprovados na primeira chamada do ProUni.
O resultado pode ser consultado pelo portal siteprouni.mec.gov.br.
Chacina deixa 8 mortos e um ferido em Porto Seguro, cidade do sul da Bahia.
A Polícia Militar ainda investiga o que teria motivado o crime.
Presidente americano Donald Trump vai se reunir com líderes da OTAN em maio.
Neste domingo, Trump debateu a situação da Ucrânia com o secretário-geral da Aliança Militar, Jens Stoltenberg.
11.500 civis morreram ou ficaram feridos em 2016 no Afeganistão.
O resultado representa um recorde de vítimas civis no país, de acordo com a Organização das Nações Unidas.
9:33.
Repita.
9:33.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Meu nome é Adonias Calixto, de São Paulo. A respeito do velório da dona Marisa e o pedido dos petistas para respeitarem sua dor, infelizmente, eles próprios transformaram o velório em um comício eleitoral, infelizmente. Ótimo dia a todos.
Meu nome é Dene Taboão da Serra. Eu não concordo com esse processo de desligamento dos cobradores. Eles não apenas são cobradores, eles ajudam pessoas com necessidades especiais, eles são pessoas importantes dentro do ônibus. Eles só precisam ser melhor treinados e melhor aproveitados.
Meu nome é José. Eu estou surpreso com o que eu vi agora. Aqui em cima da ponte do Limão, a CT com aqueles revólveres para multar bem em cima da ponte aqui.
Oh, mas isso não tinha acabado?
É, uma boa pergunta para o... Quem está dirigindo a CET, né? Ou para o secretário de transportes?
É, o secretário é o Aveleda.
Aveleda. Né? É, sabe o que aconteceu? Porque será que nada mudou? Quer dizer, vai virar música? Né? É, pô, ninguém aguenta mais essa história desse tipo de fiscalização, né? Ou daqueles radares traiçoeiros e tal. Acho que a população deu um recado claro nas urnas sobre isso no dia 2 de outubro do ano passado. E ninguém, né? Acabar com essa palhaçada tal, que na verdade era um meio de arrecadação de recursos para a prefeitura. Não havia nenhum intuito de melhorar o trânsito, de prevenir acidentes, nada disso. O Jaiminho tinha outro intuito. Então é necessário esclarecer. Estamos aguardando o esclarecimento, porque o nosso ouvinte passou por lá e detectou esses... funcionários da CET com esses revólver, né? Que eles ficam lá.
É o que os guardas civis usavam muito na gestão, as pistolas, né?
Sim, sim.
Bom, o outro ouvinte falou sobre essa proposta do prefeito João Dória de implantar uma tarifa maior nos ônibus para o passageiro que optar pelo pagamento em dinheiro. Um dos objetivos é acabar com os cobradores. E a gente está perguntando na nossa pesquisa Opinapan. Você concorda com essa medida? 52% dos ouvintes dizem que sim e 48% dizem que não. Você pode participar desta e outras enquetes baixando de forma gratuita o aplicativo Opinapan no seu celular.
9h36.
Repita.
9h36.
Jovem Pan e os destaques internacionais.
Agora o espaço é para o companheiro Ricardo Arcon.
Come pure per le persone che stanno alla fine della vita.
Toda a vida é sagrada. Essa foi a mensagem central da fala do Papa Francisco neste domingo, diante de milhares de fiéis reunidos na Praça de São Pedro, no Vaticano. O sumo pontífice fez um apelo à defesa do que ele define como cultura da vida e pediu que as pessoas rezem pelas crianças ameaçadas pelo aborto.
Portiamo avanti la cultura della vita come risposta alla logica dello scarto e al calo demografico.
Façamos avançar a cultura da vida como resposta à lógica do descarte e ao declínio demográfico, disse o Papa durante a tradicional oração do Ângelus. Desde o início de seu papado, Francisco vem demonstrando preocupação com a queda da taxa de natalidade na Europa e na Itália em particular. Numa crítica à interrupção proposital da gravidez e à eutanásia, ele desejou que nenhum ser humano seja deixado só e conclamou a multidão a se lembrar das palavras de Madre Teresa de Calcutá: "A vida é beleza, admire-a. A vida é vida, defenda-a." Fiel à doutrina da Igreja Católica, o Papa Francisco é, portanto, inexoravelmente contrário ao aborto. Mas em novembro passado, autorizou os padres a perdoarem as pessoas que provocaram o fim de uma gravidez, o que antes era permitido somente aos bispos. Com a decisão, livrou de serem excomungados mulheres e médicos envolvidos com a prática. Foi algo tido como revolucionário. O, por assim dizer, progressismo de Francisco é bem visto por uma legião de católicos e mal visto por outros tantos. Neste fim de semana, pôsteres espalhados por Roma traziam uma foto dele de cara fechada e a pergunta: onde está sua misericórdia? Trata-se de um ataque promovido por ativistas que o acusam de perseguir católicos conservadores. Uma das ações das quais se queixam é um suposto cerco à organização Ordem de Malta, cujo grão-mestre entregou sua renúncia a Francisco na semana passada, depois de 2 meses de discussões políticas.
9h38.
Repita.
9h38. Advogados querem restrições às prisões preventivas para combater a superlotação do sistema penitenciário.
As sugestões do Instituto de Defesa do Direito de Defesa serão levadas nesta semana à presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia.
Entre as ideias já apresentadas ao Ministério da Justiça está a regulamentação das audiências de custódia.
Outra proposta do Instituto, que depende de aprovação do Congresso, prevê o fim da prisão preventiva para crimes de menor potencial ofensivo.
Entrariam nesta categoria categoria crimes sem violência ou ameaça grave, com pena inferior a 4 anos.
Segundo advogados, as prisões preventivas não poderiam se aplicar também ao chamado tráfico de drogas privilegiado.
Se enquadraria na modalidade quem fosse abordado com quantidade pequena de entorpecentes, seja réu primário e não pertença a uma quadrilha.
O presidente do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, Fábio Tofik Simantob, diz que as propostas apenas reconhecem os direitos dos presos.
A sociedade brasileira precisa entender que reconhecer direito do preso não é apenas uma política de solidariedade e uma questão de direitos humanos. Ela é uma questão de segurança pública. Para que se passe a encarar a política criminal não como um instrumento de vingança, mas como um instrumento de redução dos índices de criminalidade.
O Instituto de Defesa do Direito de Defesa sugere ainda que o Supremo adote mecanismos para evitar que alguns processos se arrastem nos tribunais.
A defensora pública do Estado de São Paulo, Maíra Corassi Diniz, testemunha diariamente a aplicação de diferentes interpretações da mesma lei.
É como se fosse uma loteria. Tem um lugar que tem 4 varas. Cada juiz decide ter um entendimento, decide de um jeito. Aí vai pela loteria. Quem cai na primeira vai ter determinada sentença. Quem, às vezes pode ter cometido o mesmo fato, o mesmo tipo de crime. Mas aí vão ter 4 soluções distintas e isso não é justiça.
Por outro lado, a Associação Nacional de Magistrados Estaduais defende a liberdade para que cada juiz decida de acordo com a sua consciência.
O presidente da ANAMAGES, Majid Nawef Lawar, não se opõe à adoção de jurisprudências para mais pondera.
Em qualquer lugar da face da terra, a decisão do juiz, ela é executável e ela é legal até que outro juiz diga que não.
De acordo com dados do Ministério da Justiça, o Brasil tem 250 mil presos a mais do que o número de vagas disponíveis.
Além disso, 40% da população carcerária ainda não foi julgada e 45% dos presos estão detidos por crimes sem violência.
9h41.
Repita.
9h41.
Comunicado especial. Chegou uma novidade surpreendente. Um produto inovador para passar no pão. Diferente de tudo, Vigor Mix. Uma combinação exclusiva que mistura sabor e cremosidade na medida certa. Você nunca provou nada igual. Venha descobrir Vigor Mix numa degustação no supermercado mais perto de você. Consulte os estabelecimentos cadastrados. vigormix.com.br. Corra até o supermercado e experimente. Vigor Mix. Descubra esse sabor.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Um acidente envolvendo 3 carros na Avenida Doutor Gentil de Moura, na região do Ipiranga, na altura da rua Bamboré. A faixa da direita está bloqueada, segundo informa a CT. Na Avenida dos Bandeirantes, motorista enfrenta dificuldades no sentido da Marginal, na altura da rua João Carlos Malé, porque tem um carro quebrado nesse momento, atrapalhando o trânsito. Mais registros. Na Zona Leste, um acidente entre 2 ônibus na Avenida Mateu Bey, sentido centro, após a Avenida Maria Curci, na Zona Leste de São Paulo. A faixa da direita está bloqueada, segundo o mapa da lentidão da CT. Tem um acidente também entre um carro e uma moto na João Dias, em direção ao centro, na altura da Praça Santo Inácio de Loyola. A faixa da direita está bloqueada, segundo informa a CT. Aliás, a CT mandou uma notificação aqui para a Jovem Pan, indicando o seguinte: os marronzinhos que vão mudar de cor, possivelmente cor azul ou verde, não se sabe ainda qual cor que eles terão, os azulzinhos talvez, mas é bom lembrar que essas multas estão sendo aplicadas para as motos, é contra as motos, professor.
Ah, tá, isso é importante.
As multas são aplicadas contra as motos.
Que passam voando por sinal.
Que passam voando por sinal.
Denise Campos de Toledo e o dólar, Denise.
Olha, o dólar abre o dia mais uma vez em queda de 0,4%, a cotação de venda em R$ 3,11. Agora, vale observar, José, que na sexta-feira o dólar durante o dia chegou a ser negociado na faixa dos 3,10. Então é possível que ele comece a testar este novo patamar. O dólar vem descendo degraus aí nas últimas semanas, Ele até reagiu um pouco no fechamento de sexta-feira, acabou subindo até 3,12, porque há uma certa resistência técnica, inclusive do mercado, que não conta muito com dólar tão baixo assim. Relatório Focus aponta no fechamento do ano ainda o dólar 3,40, mas por enquanto todas as condições estão dadas para o dólar até ceder um pouquinho mais.
9 horas 44 minutos.
Repita.
9h44.
Repórter Daniel Lian, aqui no Jornal da Manhã.
Pelo menos 23 membros do grupo jihadista Estado Islâmico morreram neste final de semana por bombardeios de aviões iraquianos no noroeste de Mossul e em uma cidade da província de Ninawa, no norte do país. A Direção de Inteligência e Segurança Nacional confirmou a ação. Os ataques tiveram como alvo duas oficinas de carros-bomba e dois quartéis onde estavam combatentes estrangeiros iraquianos. A ofensiva da aviação iraquiana continuará atacando posições do Estado Islâmico e destruindo seus equipamentos de guerra a fim de neutralizar a capacidade de combate. As fontes oficiais pretendem ainda eliminar os QGs do grupo terrorista. Em outra frente, o exército iraquiano está se preparando para dar início às operações de ataque no oeste de Mossul, cidade conquistada em 2014 pelo Estado Islâmico e que continua sendo o principal reduto dos jihadistas no Iraque.
E agora em áudio e vídeo, linha aberta para Fernando Martins.
Bom dia, Joseval Peixoto. Bom dia a todos os nossos amigos. Vocês têm imagens do Parque Vila Lobos. E olha, por aqui a situação é a seguinte. Tem muitas pessoas reclamando porque a partir de hoje passa a ser cobrado o estacionamento aqui nesse local. Eu estou até com um panfleto que alguns vendedores me passaram aqui de uma empresa de estacionamento que desde sábado está distribuindo esse material e explicando que vai haver a cobrança. Aqui no Parque Vila Lobos são 5 bolsões de estacionamento que totalizam aí, pelo que eu estou olhando aqui, aproximadamente dá mais de 1.500 vagas. Um com 700, outro 600, 115, 171 e 47. Ou seja, segundo a empresa, isso tudo vai trazer mais benefícios para o lazer de quem está aqui no Parque Vila Lobos. Preços: carro até 2 horas, R$ 5,00. A diária de 12 horas, R$ 10,00. Moto até 2 horas, R$ 2,50. E até 12 horas, R$ 5,00. Ônibus até 2 horas, R$ 20,00. E até 12 horas a diária, R$ 30,00. Segundo a empresa que está aqui, diz que vai ter profissionais capacitados e habilitados, seguro, monitoramento 24 horas, vagas demarcadas para deficientes e idosos, estacionamento para ônibus, maior disponibilidade de vagas e agilidade nos acessos aos finais de semana. Então, as pessoas estão reclamando dessa questão da cobrança. Esse esquema está sendo divulgado desde o final de semana e passaria a valer hoje. O estacionamento aqui de cima do Detran já está com o sistema de catraca, já está valendo. Outros sistemas já estão aqui atrás. Esse menorzinho que eu falei de 47 vagas é onde eu estou aqui, bem ao lado da Avenida Professor Fonseca Rodrigues. Já está pintado, pintaram novamente a demarcação das vagas, marcação para idosos, mas este ainda não está com o sistema de cobrança. Eu conversei com alguns usuários do parque informalmente por aqui, enquanto o nosso link era montado. Conversei com alguns comerciantes que não gostaram nada da ideia. As pessoas que vêm prestigiar e desfrutar do parque por conta do custo. E para quem até trabalha aqui nas vendas, quem vende um refrigerante, um coco, um passeio de bicicleta, porque esse valor vai acabar pesando e as pessoas vão acabar gastando nisso e não nos seus produtos.
Ok, ora...
9h48.
E agora já vamos para os destaques finais do Jornal da Manhã. Destaque final do professor Marco Antônio Villa.
De acordo com a Constituição, no artigo 102, o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. Cabe a ele dirimir as dúvidas, deliberar naquilo que não está devidamente esclarecido pela Constituição, né, sem legislar, evidentemente. Esse não é o seu papel. E tem duas questões que o Supremo tem de apreciar. São questões importantes que envolvem o Executivo e o Legislativo. Uma já antiga.
a questão do impeachment da então presidente Dilma Rousseff, que era presidente afastada no momento do processo de julgamento pelo Senado, tal qual dispõe também a mesma Constituição e tal. O senhor Ricardo Lewandowski, presidente do Supremo Tribunal Federal e que pela Constituição preside um processo de impeachment, tomou uma decisão absurda. Ele fatiou o que era infatiável, porque a pena, além da perda do cargo, com a inabilitação para o exercício de função pública por 8 anos. É isso que está claramente, que qualquer pessoa entende. Quem está na primeira série do ensino fundamental entende, mas Ricardo Lewandowski não consegue compreender o que um aluno ou aluna da primeira série do ensino fundamental entenderia. Ele cortou, fatiou a perda do cargo, ele fez uma votação, e a questão da penalização para o exercício de função pública por 8 anos, que é fundamental, está ligado à perda do cargo, esse era o pensamento do constituinte, ele fez uma outra votação para tentar fazer com que ela pudesse trabalhar em funções públicas. Essa era a sua preocupação, ou daqueles que queriam macular o processo de impeachment e conseguiram? O que acontece é que isso foi ao Supremo Tribunal Federal, está nas mãos da ministra Rosa Weber. E nós estamos cobrando há meses, que o Supremo delibere efetivamente sobre isso, que é uma questão fundamental, tendo em vista que ele é o guardião da Constituição e o que foi feito foi um crime contra a Constituição. E é uma questão mais recente que envolve a eleição do Rodrigo Maia à Câmara dos Deputados. O que foi feito por Celso de Mello, quando provocado por alguns deputados, foi simplesmente negar um pedido de liminar contra a candidatura, mas sem entrar no mérito da questão da eleição propriamente dita. A mesma Constituição é muito clara, ela veda a recondução ao mesmo cargo da mesa diretora, está claríssimo na Constituição. Também todos estão aguardando, acho que nós, que o Supremo tome alguma deliberação. As duas deliberações não significam interferência ou na Câmara dos Deputados, no caso da eleição de Rodrigo Maia, ou no Senado, no caso do impeachment de Dilma Rousseff. Isso não é interferência, isso é justamente... não, porque esses dois outros, a Câmara e o Senado, não têm poder para refazer a Constituição, a não ser que tivesse uma proposta de emenda constitucional aprovada de acordo com a mesma Constituição, e que não foi o caso. Tomaram duas decisões, as duas casas do Congresso, absolutamente inconstitucionais. E quem deve apreciar essa questão? É o Supremo Tribunal Federal, que até agora continua, infelizmente, em silêncio.
Destaque final do companheiro Thiago Berrache.
José Val, a grande discussão é saber o quanto de dinheiro vai voltar para as mãos dos cofres públicos com as ações da Força Tarefa da Operação Lava Jato. As ações de improbidade administrativa do Ministério Público Federal e da Advocacia Geral da União, que tramitam na Justiça do Paraná, pedem que os acusados de participar do esquema de corrupção descoberto pela Lava Jato devolvam cerca de 26 bilhões de reais aos cofres públicos. Foi feito um levantamento, 12 ações cíveis relacionadas à Lava Jato, 8 de autoria da Força Tarefa do Ministério Público no Paraná, 3 da Advocacia Geral da União e 1 do Ministério Público do Rio de Janeiro. São alvos desses processos ex-diretores da Petrobras, operadores, empreiteiras e políticos como o ex-deputado federal Eduardo Cunha. É saber se esse dinheiro realmente vai voltar aos cofres públicos no país.
Pingo final, Reinaldo Azevedo.
E meu pingo final vai para Roberto Barroso, ministro do Supremo. Enquanto escrevo, todos estamos à espera de que Michel Temer indique o nome para o Supremo Tribunal Federal. Se aprovado pelo Senado, integrará a corte na vaga aberta com a morte de Teori Zavascki. Espero que o escolhido seja Alexandre de Moraes, atual ministro da Justiça. Reúne as qualidades intelectuais para o cargo. Mas não só isso, integra a corrente de operadores do direito que entendem que na democracia não existe saída ao arrepio da ordem legal. Neste ponto, alguém poderia perguntar, mas não são todos assim, Reinaldo, incluindo os que já são membros da Corte Suprema do Brasil? A minha resposta, infelizmente, não. O risco de baguncismo, e já faz tempo, chegou ao STF. Entendo, por exemplo, e direi os motivos que se devem encaminhar ao Senado, os que tiverem competência para tanto, uma denúncia contra Roberto Barroso por crime de responsabilidade. É isto mesmo, acho que ele tem de ser empichado. E por quê? Porque ele não se conforma com seu papel de magistrado. Barroso, a gente percebe, quer ser legislador, tem aspirações de Rasputin do Executivo. Vende suas idiosincrasias heterodoxias como se fosse um novo umbral do pensamento. confessadamente, basta ler o que escreveu sobre novo constitucionalismo, entende que o papel de um magistrado é fazer justiça com a própria toga, mandando para a tonga da milonga do cabuletê os códigos que temos. A sua mais recente estupefacente diatribe foi conceder duas entrevistas verdadeiramente espantosas em que defende a legalização total da maconha, da produção ao consumo, como etapa primeira do liberou geral para as outras drogas. Segundo ele, isso vai tirar força do crime organizado, é uma mentira verificável, diminuir a violência, mentira estimável pela lógica e desafogar os presídios. Bem, isso aconteceria porque criminosos deixariam de sê-lo. Barroso tem uma ideia para a superlotação das penitenciárias. Soltar os bandidos. A tese de Barroso é bizonha, cretina. Ela já começa com um erro de lógica elementar, tendo como referência a história que não houve e descartando a que houve. O combate às drogas não deu resultado, diz ele. Então vamos legalizá-las. É um raciocínio asnal, até porque não sabemos como seria o mundo se liberadas fossem. Mas ao erro conceitual, somam-se as tolices. O tabaco é liberado no Brasil e o contrabando de cigarro movimenta milhões. Mas, se e quando todas as drogas forem liberadas, os bandidos passarão a trabalhar de carteira assinada, é isso? Esse senhor não sabe o que fala, o pior... Só fala do pouco que sabe, mas com complexo de Deus. O Brasil faz fronteira com 10 países. 4 deles são grandes produtores de droga. Colômbia, Peru, Bolívia e Paraguai. Outros contam com traficantes organizados, como Venezuela, Argentina e Uruguai. A isso se somam 7.491 quilômetros de litoral. Imaginem se um governo decidisse seguir a proposta do senhor Barroso. De resto, já abrigamos experiência de legalização. As cracolândias. O senhor Barroso é, na verdade, um militante, repete inclusive as mentiras com todas as vênias dos grupos favoráveis à legalização das drogas. Essa gente começou cobrando que o simples consumo não rendesse cadeia. Assim é a lei brasileira. Quem está trancafiado por causa de droga estava traficando. Pois bem, então chegou a hora, diz Barroso, de soltar os traficantes. É claro que não cabe ao ministro do Supremo dar-se a essas especulações. Que renuncia a toga e vai disputar a eleição, ora essa. Mas não o fará. Barroso quer precisamente isto, ser o ministro do Supremo, estar protegido por uma quase intocabilidade e, dentro do aparelho de Estado, atuar para minar as suas bases. Ou não foi isso que fez num simples julgamento de habeas corpus em favor de uma mulher e seu médico que tiveram prisão preventiva decretada por prática de aborto? Barroso afastou a prisão porque disse não via os requisitos necessários para tanto, compreensível, mas também concedeu a liberdade à dupla porque, segundo disse, o Código Penal colide com a Constituição. No meu blog vocês encontram o link para o seu voto. Trata-se de um dos maiores absurdos a que aquela corte assistiu. Quando menos porque o senhor ministro conferia áreas de votação de arguição de descumprimento do preceito fundamental de ação direta na inconstitucionalidade à votação de um simples habeas corpus. Não teve dúvida, bateu o martelo e decidiu, como um César dos fetos, que o aborto até o terceiro mês de gravidez não é crime. Impeachment, Reinaldo, porque ele quer legalizar as drogas? Não, essa defesa destrambelhada e burra que fez só expõe a sua natureza. Ele tem de ser impeachado é por seu solene desprezo ao Congresso, já verificado outras vezes. Ele tem de ser impeachado porque parece entender que seu papel no Supremo é rasgar os diplomas legais que não estão a seu gosto. Quando saúdo a possível indicação de Alexandre Moraes para o STF, não me interessa criar uma polarização com Barroso. Seria uma tolice. Eu aplaudo tal escolha, caso se dê, porque de onde enxergo as coisas, diviso alguém que se pauta pelo respeito às normas. Nem sei o que Moraes pensa sobre o aborto, mas de uma coisa tenho certeza. Está entre aqueles que reconhecem a obviedade de que cabe ao Congresso mudar o Código Penal, não ao Supremo. O nome disso nem é ativismo judicial, expressão já horrível, porque me parece implicar no passivismo institucional. O nome disso é crime de responsabilidade. Impeachment já para Barroso, dadas as suas concepções, que vá caçar votos e sapos. Repita.
9:57.
Sempre me impressionou nas minhas tertúlias, nas minhas leituras, o ato de Sócrates tomando o copo de cicuta e se matando por determinação de decisão judicial. Lendo a sua história, a gente sabe que Platão é que narra e quiseram fazer com que ele sumisse dali. Ele falou, não vai cumprir essa sentença, não. Ele falou, eu vou cumprir. Como eu poderia viver o resto da minha vida se eu passei a vida toda pregando respeito às leis e à ordem do Estado? Eu vou cumprir. Estou vendo agora que o senhor Alexandre Moraes está numa situação difícil se for nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal. Porque a sua tese de doutorado na Faculdade de Direito é que o cidadão que está no exercício de cargo não pode ser nomeado ministro do Supremo. O Estadão reproduz a tese hoje em matéria do jornalista Luiz Carvalho. Ele escreveu o seguinte, Alexandre Moraes, é vedado para o cargo de ministro do Supremo o acesso daqueles que estiverem no exercício ou tiveram exercido cargo de confiança no Poder Executivo, mandatos eletivos ou cargo de Procurador-Geral da República durante o mandato do Presidente da República em exercício no momento da escolha, de maneira a evitar-se demonstração de gratidão política ou compromissos que comprometam a independência de nossa Corte Constitucional. Alexandre Moraes, que realmente é um grande estudioso, ele passou em primeiro lugar no concurso para o Ministério Público, é um homem de estudo, sem dúvida, defende que os ministros do Supremo também tenham mandato por tempo determinado e não sejam vitalícios, como prevê a Constituição. Além disso, defende uma mudança na forma de escolha dos 11 ministros. Ele acha que 4 devem ser indicados pelo Presidente da República, 4 pelo Congresso Nacional e 3 pela Ordem dos Advogados. A sua tese é uma tese, é uma posição. Sua tese e sua banca esteve lá Dalmo Dallari, Lewandowski, Paulo de Barros Carvalho, Celso Fernandes, Campilongo e Mônica Garcia. A Constituição, no artigo 101, define como se deve escolher um ministro do Supremo Tribunal Federal. Devem ser escolhidos entre cidadãos com mais de 35 anos, menos de 65, notável saber jurídico e reputação ilibada. E só. Agora, para quem escreveu na tese que não aceita que seja nomeado alguém esteja em exercício de cargo de ministro, fica difícil para que ele negue a própria tese. Sócrates não o fez. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil.